As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. Este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado, 18 de julho de 2026. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel, 66 anos, união que nos move. A sucessão familiar é mais do que dar continuidade a uma propriedade. É manter viva uma história construída com trabalho, união e dedicação. No primeiro episódio do projeto Juventude Rural, conheça a trajetória de Igor Soares Drum, jovem agricultor que escolheu permanecer no campo e seguir o legado da família, acreditando que o futuro da agricultura se constrói com amor pela terra, inovação e cooperação. Esta iniciativa é do Comitê Elo Jovem da Cotriel, que integra os 67 anos da cooperativa, valorizando a nova geração que já faz parte dessa história e mostrando que o futuro do cooperativismo começa com quem acredita no campo. Vamos então ouvir a história do associado Igor Soares Drum, da comunidade do Depósito.
O meu sonho é estar aqui hoje, fazendo a sucessão familiar da nossa propriedade. Sou o Igor Soares Drum, sou morador aqui da comunidade do Depósito, interior do município de Espumoso. Sou um jovem agricultor, tenho 29 anos. Desde 31 de julho de 2014, sou sócio da Cotriel. Tudo começou com meus avós, daí passando de geração meu pai. Agora eu queria dar um futuro para meus filhos, que é a próxima geração. Eu sempre me imaginei estar no meio rural, na nossa propriedade, podendo tocar, seguir todos os passos com a nossa família de antigamente para cá, baseada na agricultura, atualmente agora com a pecuária de leite também. O que mais me motiva hoje continuar a sucessão familiar é o amor pela agricultura. A nossa família está com um pensamento de permanecer no interior, tocar, fazer a sucessão, deixar um futuro para o nosso filho no interior, apoiar, incentivar, que permaneça. Como a gente começou com a pecuária de leite, a gente tentou diversificar a propriedade para permanecer no campo, mostrar com outros olhos que o campo hoje em dia, ele tem futuro sim, com certeza ele tem. E para isso, às vezes não se baseia só num meio, como o soja. Tem que diversificar com outras saídas para tentar melhorar o futuro da propriedade. Tentar evoluir e prosperar dentro do campo. O que eu pretendo deixar para as próximas gerações da nossa família, que sim, dá para viver no campo, dá para construir a sua família hoje no interior, que hoje em dia está tudo muito fácil, tem muita tecnologia. Hoje, para você consultar qualquer coisa, saber, para você tirar uma dúvida, só ligar para um técnico, se precisar alguma coisa na parte da pecuária. Hoje, a Cotriel está dentro da nossa propriedade 100%, desde toda a parte de insumos, de lavoura, parte de rações, área técnica, mercado, a ferragem é bem importante na nossa comunidade, posto de combustível também. Eu acho que a Cotriel, na comunidade nossa aqui do Depósito, ela fez prosperar a comunidade através de muito trabalho. União significa o apoio, o incentivo de pessoas pensando em prosperar na vida, que tudo é uma forma de ajudar um ao outro.
Esta é mais uma websérie, né? Mini websérie, que é o projeto Juventude Rural, que é uma iniciativa do Comitê Elo Jovem da Cotriel, que mostrou o associado Igor Soares Drum, da comunidade do Depósito, a sua história um pouco no cooperativismo. Ao longo das próximas semanas, confira nas nossas mídias os demais jovens que estarão participando e contando um pouco das suas experiências nas propriedades rurais da região. Vamos então dando sequência, vamos iniciando o nosso Cotriel Sua Casa com os destaques do programa desse final de semana, que são os seguintes. Técnico agrícola Eliezer Barbosa destaca desempenho das culturas de verão, bem como plantio de inverno e medidas de manejo para melhoria das condições de solo. Cotriel e Cargill Nutron lançam linha de nutrição reformulada para bezerras. A gente conversou com Carolina Jacometo, que é consultora da área de gado de leite da Cargill Nutron, que falou um pouco sobre esta linha, que também está reformulada, passando a atender ainda mais o gado de leite, principalmente as bezerras da nossa região, que são então atendidas pela fábrica de ração e a partir também desta linha de produtos desenvolvida pela Cargill Nutron em parceria com a Cotriel. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso Cotriel em sua casa, vamos a partir deste momento aqui no programa com o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 18, você confere a linha de cortes Rio do Sol. Cortes Rio do Sol de primeira a partir de R$ 43,99 o quilo. No Hortifruti, ovos vermelhos R$ 7,99 a dúzia. Banana Caturra R$ 5,99 quilo. Beterraba R$ 13,99 quilo. Maçã Fuji Nacional R$ 4,99 quilo. Batata Rosa R$ 4,99 quilo. Batata Doce Rosa R$ 3,99 quilo. Cenoura R$ 5,99 o quilo. Também até este sábado, dia 18, tem batata frita Chips Ruffles R$ 11,99. Iogurte LG Bandeja com 6 unidades R$ 4,99. Coxa e sobrecoxa congelada R$ 8,99 o quilo. Leite Ninho semi desnatado levinho R$ 6,59 o litro. Leite integral R$ 5,39 o litro, meio da asa ave serra quilo R$ 21,99, presunto fatiado R$ 7,99, queijo mussarela 150 gramas R$ 7,99, doce de fruta Ritter batata doce com coco R$ 7,99, maionese lisa tradicional R$ 5,99, cerveja Unsa 900ml R$ 8,49, premium 1,5 litros R$ 14,99, premium 600ml R$ 6,99, cerveja Unsa 1,5 litros R$ 15,99, são as promoções que valem até este sábado, dia 18, em todos os supermercados da Cotriel. A gente lembra que até o próximo dia 22 tem um encarte quinzenal dos mercados da cooperativa. Confira algumas dessas promoções. Tem feijão preto Jacuí R$ 9,99, arroz Rio do Sol 5 quilos R$ 15,99, açúcar cristal Alto Alegre 5 quilos R$ 16,99, erva mate amizade com ou sem açúcar R$ 9,99, pipoca Fritz Frida Nacional R$ 13,99, ervilha e milho Fugini Dueto R$ 13,49, orelha de tomate Fugini R$ 1,99, batata palha creque tradicional R$ 13,59, rosquinha Germani chocolate leite R$ 4,99, amanteigado Zagonel R$ 5,99, creme de leite LG R$ 2,59, leite em pó Batavo Pense zero lactose R$ 16,99, fermento SAF instante vermelho R$ 8,99, massa para lasanha Barilla com ovos R$ 5,99, massa para pastel DGDL R$ 7,69, batata congelada Palito Taste Foods R$ 15,99, água mineral da pedra com sem gás R$ 1,49, Coca-Cola com sem açúcar a R$ 22,99, o conjunto de latinhas de 6 unidades, Fruc Guaraná com sem açúcar R$ 6,99, Fruc Laranja ou Limão R$ 6,69, vinho tinto de mesa Beltrame seco ou suave R$ 19,99, carvão Ivoti 3,5 kg R$ 21,99, varal de chão com abas Maxi R$ 128,99, aquecedor Britânia estufa R$ 129,99, panela de pressão Tramontina Vancouver R$ 189,99, shampoo seda R$ 11,99, amaciante tirando sol 5 litros R$ 19,99, papel higiênico dueto, folha dupla neutro, perfumado, R$ 16,99. São algumas das promoções que valem até o dia 22 de agosto em todos os supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel também estão com muitas promoções. Até este sábado, dia 18, tem pneu Dunlop Taurinho 7570 Aro 14, R$ 379,50. Perfurador de solo branco, R$ 1.219. Torno de bancada número 8, R$ 319. Roçadeira Husqvarna, R$ 2.298,90. Tubo transparente PVC atóxico para leite, R$ 19,98 metro. Pulsador Sunox, R$ 299,95. Serra Sabre Wonder, R$ 599,90, lavadora de alta pressão Bosch, R$ 849,80, carrinho de mão Parabone com pneu caçamba alta, R$ 298,95, chave combinada, R$ 632, Tramontina, R$ 269,75. São as promoções que valem até este sábado, dia 18, nas lojas de ferragens da Cotriel. Especial veterinária, promoções válidas até este dia 31 de julho. na linha veterinária tem Vigantol 425, ração para cães Biduca 20kg, R$83,50, Probif Minuano Cargill 30kg, R$118, alimentador de bezerros 4 litros com bico, R$139, Saguaimic Plus 1 litro, R$295, ração Pro Cavalo Supra 40kg, R$87, tem Animax 60D 20kg, dá R$99, Bovigan dos R$23,75, o Brolexin 27,50. Também tem na linha veterinária Ivomec Gold 500ml 335, Neoprinil 659, de 500ml, os 50ml 85, Catosal B12 114,50, Umbicura 250ml 42,50 e Vigantol 100ml R$95. Promoções estão nas lojas de ferragens da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel são mais de 20 mil itens. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venham fazer uma visita. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Proteção completa e personalizada, com a confiança e a proximidade da sua cooperativa. Seguro de vida, propriedade, agrícola, automóvel, maquinário e residencial. Mande o WhatsApp 549-9949-9078 e faça a sua cotação. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Comunicado aos produtores de leite da região de abrangência da cooperativa. Informamos que está passando nas propriedades um assistente de manutenção de equipamentos de ordenha para fazer aferição de temperatura de resfriador, vácuo de ordenha e outros utensílios referentes à produção leiteira. O mesmo está vinculado à Cotriel a partir de uma parceria com as lojas de ferragens da cooperativa. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, vamos trazer os principais fatos no quadro A Semana da Cooperativa. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br. Também a gente traz essas informações lá em nosso Facebook, Cotriel, nosso Instagram, Cotriel Underline Cooperativa, e nosso canal no YouTube. E as primeiras informações da Cotriel chegam com a nossa colega Letícia Schmidt. Alô, Letícia!
Olá, Roger! Olá, ouvintes! Seguimos com as notícias da semana. Cotriel forma nova turma de supervisores de entrada em treinamento sobre NR33. De 22 a 26 de junho, a Cotriel promoveu a formação de novos supervisores de entrada referente à NR33, norma regulamentadora que trata de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. O treinamento ministrado pela SICAMED Segurança do Trabalho teve como foco em procedimentos de prevenção, controle de riscos, uso de equipamentos de proteção coletiva individual e práticas de emergência específicas para ambientes confinados. A iniciativa reforça o papel da Cotriel na qualificação contínua de seus colaboradores e na promoção de uma cultura de segurança, além de atender à exigência normativa. A formação visa conduzir e reduzir riscos operacionais, padronizar procedimentos e garantir que seus supervisores estejam aptos a identificar perigos, conduzir autorizações de entrada e coordenar ações de resgate com segurança. O curso combinou aulas teóricas e atividades práticas, abordando tópicos como identificação de atmosferas perigosas, monitoramento de gases, ventilação, comunicação em espaços confinados e simulações de emergência. Profissionais da SICAMED conduziram demonstrações de equipamentos e avaliaram competências práticas dos participantes. Com a capacitação, a Cotriel amplia sua rede de supervisores qualificados, contribuindo para a proteção de equipes próprias e terceirizadas e para a continuidade da segurança das operações. A cooperativa também sinaliza compromisso com a conformidade legal e com melhores práticas de segurança no trabalho, investimentos que impactam positivamente produtividade e bem-estar no ambiente laboral. Frigorífico da Cotriel amplia eficiência, investe em novos produtos e reforça papel estratégico na cooperativa. O gerente do frigorífico da Cotriel, Maurício, apresentou um balanço das ações desenvolvidas desde que assumiu a gestão da unidade, destacando os avanços conquistados na estrutura física, na gestão operacional e na estratégia comercial. Segundo ele, o trabalho realizado tem como foco aumentar a eficiência da planta, fortalecer a competitividade e ampliar a geração de valor para a cooperativa e seus associados. Entre as principais melhorias implementadas estão a atualização de processos legais, como a revisão de rotulagens e fichas técnicas, além de adequações exigidas pelo Ministério da Agricultura. Também foram realizados investimentos contínuos voltados à qualidade, à segurança dos alimentos e ao aperfeiçoamento dos processos internos. Atualmente, o frigorífico da Cotriel conta com 72 colaboradores, possui mais de 4.500 metros quadrados da área construída e capacidade para o abate de até 150 animais por dia. Apesar da estrutura instalada, a unidade opera abaixo de sua capacidade, reflexo de um cenário que atinge grande parte do Rio Grande do Sul. Entre os fatores estão a redução do consumo de carne bovina, a menor oferta de animais para o abate e o aumento da exportação do gado vivo, que diminui a disponibilidade de matéria-prima no mercado interno. Como forma de otimizar a utilização da planta, o frigorífico vem ampliando a prestação de serviços de abate para terceiros, atendendo especialmente bovinos, suínos e ovinos. De acordo com o Maurício, essa estratégia contribui para reduzir custos operacionais, melhorar o aproveitamento da estrutura e aumentar a eficiência da unidade. Outra iniciativa importante é o desenvolvimento de novos produtos e o fortalecimento de parcerias na área de embutidos, buscando ampliar o portfólio e agregar maior valor à produção. Um exemplo recente é a comercialização de carne suína com pele, produto que já vem apresentando excelente aceitação entre os consumidores. O gerente também destacou que um dos principais desafios enfrentados atualmente é a concorrência com carnes provenientes de outros estados, especialmente da região centro-oeste. Esse cenário exerce forte pressão sobre os preços praticados no mercado gaúcho e exige constante aprimoramento das estratégias comerciais. Diante desse contexto, a Cotriel mantém o foco na produção de itens com maior valor agregado, no fortalecimento do atendimento ao pequeno varejo e no rigoroso controle de custos operacionais, buscando preservar a competitividade da agroindústria. Para Maurício, o frigorífico desempenha um papel estratégico dentro da cooperativa, não apenas pelos resultados econômicos da unidade, mas também pelo suporte oferecido à cadeia produtiva dos associados. A meta é continuar investindo em eficiência, crescimento, sustentabilidade e geração de resultados, fortalecendo cada vez mais a agroindústria da Cotriel e contribuindo para o desenvolvimento dos nossos associados e da cooperativa como um todo, conclui o gerente. Cotriel debate liderança IA no Fórum Gestão, Pessoas e Negócios em Juí. A Cotriel esteve presente a partir de uma parceria com a FECOAGRO RS no Fórum Gestão, Pessoas e Negócios, promovido pela ABRH-RS em Ijuí, no dia 13 de junho, voltado a lideranças, gestores, profissionais de RH e especialistas da região. O encontro trouxe conteúdo estratégico, promoveu conexões e possibilitou a troca de experiências sobre a capacidade de liderar com direção, consistência e impacto. O evento com o tema Liderança que Move Resultados discutiu o papel da liderança na condução de equipes, na leitura dos cenários de negócio e na construção de ambientes que favoreçam o desempenho, engajamento e evolução. O painel contou com as palestras de Helena Brochado, Liderança com Propósito, Juliano Colombo, Produtividade e Pessoas, Angelim Adams, Visão Executiva e Fábio Nunes, Inteligência Artificial. Representaram a cooperativa pelo setor de gestão de pessoas a psicóloga Júlia Heck e a analista Marina Drum. Do departamento pessoal, Joslaine Passinato, e do setor de segurança do trabalho, o técnico Marcelo Gonçalves. Workshop da Cotriel Regional Centro rumo à Copa de Resultados reforça metas e inovações. A Regional Centro realizou na última terça-feira, 7 de julho, em Sal do Jacuí, o workshop Rumo à Copa de Resultados, encontro que reuniu as equipes de vendas internas, a área técnica e representantes das unidades para alinhar metas, apresentar avanços e analisar os resultados da safra 2025-26. O evento contou com atividades durante todo o dia, incluindo apresentações de dados da cooperativa, da regional e das unidades, palestra técnica e a cerimônia de premiação do projeto Acelera 12X. Pela manhã, o supervisor técnico Felipe De Franceschi abriu as atividades com uma explanação direcionada ao time de vendas internas e à equipe técnica. Felipe abordou o crescimento registrado pela regional, as metas estabelecidas para os próximos ciclos e a importância da resiliência da equipe diante dos desafios climáticos e logísticos que marcam o período de transição entre a safra de inverno e o planejamento para o verão. Segundo ele, manter o foco nas boas práticas agronômicas e na experiência dos cooperados é essencial para sustentar os ganhos de produtividade. Na sequência, as unidades da Regional Centro apresentaram seus trabalhos anuais em pits de 15 a 20 minutos. Cada apresentação mostrou iniciativas locais, resultados de ensaios e estratégias comerciais implementadas ao longo do ano, com ênfase em processos que visam otimizar o suporte de assessorias e gestão das propriedades. A programação da tarde contou com a explanação da Nortox, que apresentou seu portfólio e suas linhas de produtos voltados aos cultivos de trigo e canola, com foco na safra de inverno, além de estratégias para o planejamento da safra de verão, incluindo o manejo de milho e soja. A empresa detalhou recomendações técnicas e soluções voltadas à proteção e à nutrição das culturas, ressaltando a integração entre a tecnologia de insumos e as práticas agronômicas para maximizar os rendimentos. Encerrando o workshop, a cooperativa realizou a entrega das premiações do projeto Acelera 12X, iniciativa destinada a promover a excelência no posicionamento nos resultados das cultivares 12X. Entre os cooperados, a premiação reconheceu consultores técnicos que se destacaram pela produtividade e pelo desempenho agronômico, reforçando o compromisso cooperativa e com a inovação e a alta performance no campo. O primeiro lugar na categoria consultor foi conquistado pelo técnico agrícola Adelar Júnior Corte da unidade de Sal do Jacuí, que recebeu o prêmio em reconhecimento ao seu trabalho de assistência técnica e aos resultados obtidos juntos aos produtores atendidos. O destaque entre os produtores ficou com Marília Moura de Bortoli, cuja área apresentou produtividade média de 94,64 sacas por hectare no cultivo de soja. Felipe De Franceschi avaliou positivamente o workshop, destacando a sinergia entre as equipes e o impacto das ações apresentadas nas produtividades. Para ele, encontros como este são fundamentais para consolidar aprendizados, alinhar metas e fortalecer a relação entre cooperativa, os consultores e os produtores, criando condições para melhores resultados nas próximas safras. Com as estratégias e os aprendizados compartilhados, a Regional Centro pretende intensificar o suporte técnico às unidades e promover a adoção de práticas que elevem a eficiência produtiva. O foco também será acompanhar de perto a transição para a safra de verão, com o monitoramento das lavouras de milho e de soja e a orientação para o posicionamento de cultivares e o manejo integrado de pragas e doenças. Cotriel promove etapa do programa Soma para lideranças e comunicação para representantes de núcleos. Na manhã da última quinta-feira, 9 de julho, a Cotriel realizou mais uma etapa do programa Soma, voltada aos representantes de núcleos, com o tema Liderança e Comunicação. A palestra da Sheila Sampaio reuniu lideranças e trouxe dinâmicas práticas para reforçar habilidades de escuta, transmissão de mensagem e atuação coletiva dentro da cooperativa. Durante a abertura, o presidente da Cotriel, Léo César Nicolini, ressaltou a importância da capacitação dos representantes. Ele lembrou os desafios enfrentados pelo setor agrícola e afirmou que, mesmo em um cenário político e econômico conturbado e diante das dificuldades das últimas safras vividas pelo produtor gaúcho, as cooperativas continuam sendo as instituições mais próximas do agricultor. Nicolini reforçou a necessidade de priorizar o coletivo sobre o individual e destacou o papel de todos os níveis da cooperativa, do Conselho Fiscal, Administração e Líderes de Núcleo. nas decisões que definem o futuro da instituição. Sheila Sampaio conduziu a atividade abordando conceitos práticos sobre liderança e comunicação. Entre os pontos abordados, a palestrante enfatizou que todo líder comunica e que a questão central é o que essa comunicação fortalece. Segundo Sheila, influência não depende de cargo, mas de impacto. Liderar é gerar confiança, não apenas determinar ações. Ela também pediu atenção à comunicação formal e informal, destacando que representar não significa defender tudo indiscriminadamente, mas sim defender o propósito da cooperativa. O líder não precisa dizer que tudo está perfeito, mas precisa construir um ambiente de pressupostos positivos, disse. Para Sheila, o legado de um líder está diretamente ligado à sua capacidade de influenciar, comunicar e representar ao longo do tempo. As atividades foram marcadas por ampla interação e dinâmicas entre os presentes, que exploraram situações reais do cotidiano dos núcleos e práticas de escuta ativa, feedback construtivo e mobilização de associados. Impacta Coop e próximos passos do programa Soma. Ao final do encontro, o assessor de marketing e inovação, Marcolan Prats, apresentou a programação do Impacta Coop, evento promovido pela Cotrial em parceria com o Sicredi Sementes do Sul, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto na Afeco. No dia 19, às 9 horas, os líderes participarão de uma palestra com o Diego Gazzaro, que sobre identidade cooperativista. A programação incluirá ainda palestras voltadas a produtores e ao público em geral, com temas que vão de inovação a novas tendências tecnológicas para a agricultura. A programação do programa Soma para o restante de 2026, prevê dois módulos finais, Direito e Legislação, em 3 de setembro, e Governança Cooperativa e seu Impacto na Gestão, em 24 de setembro. Após esses módulos, as atividades do Soma serão retomadas apenas em 2027. Confira matérias completas, fotos e vídeos em nosso site, cotriel.com.br.
Cotriel e Cargill Nutron lançam linha de nutrição reformulada para bezerras. A Cotriel recebeu no último dia 7 de julho a consultora técnica de bovinos de leite da Cargill Nutron, Carolina Jacometo, que apresentou a nova linha de nutrição para bezerras desenvolvida em parceria com a cooperativa. O projeto, resultado de quase 2 anos de trabalho conjunto, reformulou as formulações para integrar a dieta líquida e a dieta sólida com matérias-primas selecionadas, mix de vitaminas e minerais e tecnologias voltadas ao desenvolvimento desde os primeiros dias de vida. Entre as principais novidades está a inclusão de pós-bióticos na composição. Esses ingredientes atuam no fortalecimento do sistema imune, na melhoria da saúde intestinal e na redução de problemas digestivos e respiratórios, aspectos fundamentais nas fases iniciais do animal. Outro destaque é o lançamento do Leite Mix, um palpabilizante exclusivo que estimula o consumo da ração inicial pelas bezerras, facilitando a transição da alimentação líquida para a sólida e promovendo o ganho de peso precoce. A gente conversou então com Carolina Jacometo, que dá mais detalhes a respeito desta mudança então da linha de nutrição para bezerras feita nessa e também apresentada durante esta visita para a fábrica de rações da Cotrial. Muito bem, a gente na entrevista técnica da semana recebe aqui nos nossos estúdios a Carolina Jacometo, que é consultora técnica de bovinos de leite da Cargill Nutron. Ela esteve nessa última semana em visita à fábrica de rações da cooperativa, ao lado de toda a equipe técnica da Cargill Nutron, falando, né, sobre toda essa atualização dos produtos para a linha de gado de leite da cooperativa, né? Só vou fazer uma retomada aqui rápida antes da gente entrar no gado de leite, né? Nos últimos meses a gente tem conversado consecutivamente com a Cargill Nutron, porque foi focado na questão de gado de corte, onde está indo muito bem, com inclusive já lá um zootecnista que está à disposição na fábrica de rações, né? E agora a gente retoma a questão do gado de leite, ou seja, uma empresa como a Cargill Nutron, que tem um portfólio muito grande e uma pesquisa maior ainda, embarcada dentro dessa multinacional, traz para a Cotriel algo que é importante, significativo, né, Carol? Que é essa questão sempre de estar inovando e renovando produtos, que é um processo fundamental nesta linha. Bom dia, Carol, obrigado por trazer nosso convite.
Oi, Roger, muito bom dia. Não, para a gente é um prazer estar aqui compartilhando com vocês as atualizações desse projeto que a gente trabalhou ali por quase 2 anos, renovando essa linha, né? Então, as principais novidades que a gente traz aí para o mercado é a conexão, a conversa, o ajuste perfeito entre a dieta líquida, seja os sucedâneos, né, ou o adensador, que a gente opte por utilizar na propriedade, com a dieta sólida. Né? Então, a gente já vinha trabalhando aqui com a Cotriel, com a ração de bezerra, com a ração de novilha, com produtos nossos, mas eles passaram aí por uma reformulação importante. Né? Então, ajustes importantes para atender cada vez mais a níveis de microminerais, macro, vitaminas e os aditivos, que são os grandes diferenciais. Né? Então, olhando para essa dieta de gado jovem, a principal novidade é a inclusão dos posbióticos, né? Que a gente já vinha utilizando, que eu já conversei com vocês em outros momentos, do uso desses posbióticos na dieta das vacas. E essa era uma deficiência que a gente entendia que existia, e hoje a gente já consegue entregar essa tecnologia no gado jovem também.
Carol, vamos ampliar essa questão, né, dos pós-bióticos. Né? Qual a importância de você ter uma linha de produtos com esses pós-bióticos, né, que são substâncias importantes para que se traga cada vez mais tecnologia e, principalmente, né, com a implementação desses pós-bióticos, o que se pode promover em termos de ganho para o gado de leite?
Então, olhando aí para o desenvolvimento da bezerra, né, a inclusão do posbiótico na ração, que é o que a gente vem trabalhando aqui, né, o Nutritec. O Nutritec, ele é um aditivo, que é um produto de fermentação, né, de Saccharomyces cerevisiae, um processo extremamente controlado, né, com todas as receitas, os ingredientes, os processos fermentativos, os metabólitos que se geram dali. Então, esse aditivo a gente coloca ali na ração das bezerrinhas. E ele vai entregar ali um suporte muito importante para o sistema imune das bezerras. Então, os resultados, algo que suporta a nossa linha é toda a validação científica. Né? Então, existem aí na literatura mais de 10 artigos científicos publicados, validados em diferentes locais do mundo, demonstrando o benefício do uso dos posbióticos, que são eles principalmente o desenvolvimento ali do trato gastrointestinal, né? Então, integridade ruminal, integridade intestinal, a melhor resposta quando esses animais são desafiados com salmonela, então melhorando o score de fezes, reduzindo o número de diarreias, reduzindo o número de dias em tratamento, e também com doença respiratória, então representando aí uma melhora quando esses animais são desafiados com vírus respiratórios. O uso dos posbióticos, ele atua como um protetor ali do tecido pulmonar, evitando essas lesões, que a gente sabe que lesões pulmonares aí nessa etapa inicial da vida, eles geram uma fibrose ali no tecido, e que essas vacas lá na sua vida adulta vai seguir com essas cicatrizes ali e reduzindo sua capacidade cardiorrespiratória, né? Então é muito importante a gente estar olhando, dando esse suporte aí para a saúde. Então o posbiótico nessa etapa inicial, ele visa dar um suporte especial para o desenvolvimento do trato gastrointestinal e o sistema imune dessa bezerra.
Carol, dando sequência, né, estavas falando antes da gente gravar também que está se procurando agora fazer essa integração da dieta líquida com a dieta sólida. Como que se está trabalhando, o que se apresentou também em termos de novidades para estas dietas importantes para o gado de leite?
Bom, olhando para os sucedâneos, a primeira grande reforma que a gente fez ali na entrega desses sucedâneos foram nas matérias-primas, né? Então, selecionando matérias-primas de altíssima qualidade, entregando proteínas de origem láctea, que são de alta digestibilidade por esses animais. Também existe o posbiótico através da dieta líquida, né? Então, por isso, quando a gente combina, né, o uso de um sucedâneo ou de um adensador com a ração inicial, a gente entrega esse máximo potencial do uso dos posbióticos para o desenvolvimento dessa bezerrinha. Tem a tecnologia do Neotec também, que são de ácidos graxos essenciais, que são importantes para o desenvolvimento do trato gastrointestinal. Então, o objetivo, né, desse programa é a gente vai olhar para a nutrição, mas a gente sabe que a nutrição é um dos pilares para o desenvolvimento dessa bezerra, né? Então, junto com a Cotriel, a gente está aí trabalhando no desenvolvimento de um plano de acompanhamento dessas bezerras, ou seja, como que a gente vai ajudar aí os produtores que utilizam a nossa nutrição a tirar o máximo potencial genético que esse animal tem ali, né? E a gente fazer com que essas bezerrinhas cheguem aí na idade ao primeiro parto com a idade e o tamanho corporal adequado, que tenham uma boa produtividade na primeira lactação e sejam vacas vitalícias, né, que permaneçam aí por várias lactações, contribuindo com a eficiência aí do sistema de leite.
Ou seja, é um programa completo. A gente está conversando então, com a Carolina Jacometo, que é consultora técnica de bovinos de leite da Cargill Nutron, esteve na última semana na fábrica de rações da cooperativa, apresentando essa nova linha que nós estamos escrevendo aqui para os nossos mídias, nossos programas para a Cotrial. Ou seja, como se fala, né, Carol, é o programa completo que abrange desde o nascimento até o pré-parto. Ou seja, é algo que precisa iniciar, né, começo, meio e fim, que é fundamental para essa vida longa, vamos dizer assim, dos animais, é isso?
E algo que é importante ressaltar, né? A gente sabe que o objetivo da nutrição inicial é fazer com que essa bezerrinha se converta o mais rápido possível em um ruminante ativo, né? Que é o que a gente espera aí da nutrição. Mas isso depende do consumo de ração inicial, né? E a gente sabe que muitas vezes é um desafio fazer com que essas bezerrinhas comecem a consumir a ração. Então, um dos diferenciais da nossa ração também é um palatabilizante exclusivo da Cargill, se chama Leite Mix. O Leite Mix ele é uma combinação de aromatizantes e edulcorantes que são desenhados especificamente para atrair a bezerra até a ração e ter um gosto agradável. Ele tem um sabor adocicado, que é o paladar das bezerras. Já existem diversas referências aí na literatura demonstrando que elas têm essa preferência ao sabor adocicado, né? Então, o Leite Mix ele passou também por uma reformulação e vem aí entregando bastante sobre essa característica marcada de aroma e palatabilidade da ração.
Carolina, eu vou também te fazer um questionamento, né? Em breve tem novidades por aí, inclusive um novo programa voltado ao gado jovem que oportunamente vai ser apresentado aí para os nossos produtores e cooperados e clientes aí da linha da Cotrial a partir da Cargill Nutron. Isso está no radar também, né?
Sim, nós vamos aí junto com a equipe técnica, né, da Cotrial desenvolver em conjunto, né, ajustar para atender as realidades aqui dos produtores aqui da região. Então a gente tem uma proposta inicial, vamos trabalhar em conjunto nesse refinamento. E a ideia é cada vez mais entregar um serviço de qualidade, uma assistência técnica de qualidade, né, tanto por nossa parte quanto da parte da equipe técnica da cooperativa.
Bom, Carol, mais alguma outra questão importante que a gente possa falar, né, sobre essa remodelação dessa linha de gado de leite que tu procuraste apresentar aqui para a nossa fábrica de rações, esse trabalho importante da Cargill Nutron, como eu retomei lá no início, né, tá, se começou também nessa parte de gado de corte, que está se investindo bastante, mas o gado de leite há muitos anos, ele tem uma procura muito grande, ele segue graças a essa tecnologia embarcada e essa pesquisa que está por trás a partir da Cargill Nutron em parceria com a Cotrial, ou seja, dupla qualidade que o nosso produtor tem à disposição, né?
E além, né, dessas tecnologias que eu comentei com vocês, dos pós-bióticos e do palatabilizante, a gente entrega também um ionóforo, a monenzina, aí ajudando na eficiência alimentar, na redução no controle de coccidiose nessas bezerras. Entregamos também um absorvente de amplo espectro, né, que tem importância aí que vai ter um impacto na reprodução dessa novilha, ou seja, atuando como um seguro para evitar essa contaminação com esse efeito negativo das micotoxinas. Entregamos também minerais orgânicos aí junto com para melhorar o desempenho desses animais. Então, é um conjunto, né? A gente olhando ali para a dieta líquida, para a dieta sólida, com o objetivo de fazer que essa bezerrinha tenha o melhor desempenho possível.
Muito bem, a gente conversou então com a Carolina Jacometo, que é consultora técnica bovinos de leite da Cargill Nutron, que esteve na última semana então apresentando essa remodelação da linha gado de leite para a cooperativa a partir das pesquisas e produtos que estão implementados pela Cargill Nutron, falando aqui na nossa reportagem, na nossa entrevista da semana. E assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o técnico agrícola Eliezer Barbosa, da unidade de Capão do Valo, que fala sobre as lavouras de verão, avaliação da produtividade, bem como projeta medidas para o plantio de inverno. E destaca também exatamente sobre as perspectivas de plantio de trigo e canola na região de Capão do Valo. Um instante só.
Existem caminhos que começam muito antes da estrada. Começam na terra, no amanhecer, no trabalho de quem planta, cultiva e acredita. E seguem nas mãos de quem enfrenta quilômetros todos os dias, levando a produção e fazendo o progresso chegar ao seu destino. São histórias diferentes, mas movidas pelo mesmo propósito. Neste dia do colono e do motorista, a Cotriel celebra quem transforma esforço em desenvolvimento. Feliz Dia do Colono e do Motorista.
Tá no campo, na estrada, na cidade, em toda parte. O Coop tá em tudo, tá com tudo. Na energia, no dinheiro, no mercado. Na sua casa, na escola, no cuidado. O Coop tá em tudo, tá com tudo.
É, o cooperativismo tá em tudo. Valorizando as pessoas e reinvestindo nas comunidades. Escolha o Coop. Procure pelo carimbo Somos Coop. Uma campanha do Sistema Ocergs.
Postos de combustíveis da Cotriel na região. Nós temos 4 postos à sua disposição. 3 com a bandeira Ipiranga e 1 com a bandeira BR. Os postos da Cotriel com a bandeira Ipiranga ficam na sede da cooperativa em Espumoso, na saída para a Soledade, na comunidade da Cotriel do Depósito e também em Arroio do Tigre, na 481, trevo de acesso ao município de Arroio do Tigre. E o posto de combustíveis Cotriel de Estrela Velha, na bandeira BR, fica na 481, a 2 quilômetros da cidade de Estrela Velha. Postos de combustíveis da Cotriel com TRR, entrega de óleo diesel na lavoura, faça o agendamento com agilidade e qualidade no combustível e, claro, todo aquele serviço que o nosso cliente está acostumado. Postos de combustíveis da Cotriel em Espumoso, sede e localidade do depósito, trevo de acesso a Arroio do Tigre e também a 2 quilômetros da unidade da Cotriel de Estrela Velha.
Imprevistos acontecem e quando se trata da sua propriedade, proteger o que é seu faz toda a diferença. Com o seguro propriedade da Cotriel, você, produtor rural, conta com um seguro especialmente pensado para a sua rotina. Além de cobrir benfeitorias, ele também protege defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem está há 66 anos ao lado do produtor. Viva com tranquilidade sabendo que mesmo diante de imprevistos, o seu patrimônio está protegido. Aqui você conta com atendimento personalizado, com condições facilitadas, garantindo uma proteção completa. Clique no link ou acesse seguros.cotriel.com.br e veja como é fácil cuidar da sua propriedade. Cotriel, unindo forças para proteger o que é seu.
Na nossa entrevista técnica da semana, nós vamos até lá Capão do Varo, né, que é a unidade da Cotriel, então, uma das mais distantes da sede. A gente vai conversar com o técnico agrícola Eliezer Barbosa, né, que vai falar para nós um pouco na nossa entrevista da semana, né, sobre todas essas questões, recuperando um pouco a safra de verão e também já projetando a safra de inverno. Evidentemente, né, como todo ouvinte dessa região sabe, né, é uma região totalmente diferente das outras da Cotriel, em termos principalmente de safra de inverno. O Eliezer vai explicar para nós para frente. Bom, Eliezer, vamos voltar um pouco no tempo, né? A gente está tendo essa primeira oportunidade de conversar, né? Como é que foi o fechamento da colheita de verão 2025-2026 na área de atuação da unidade de Capão do Valo, em termos de produtividade média de soja, que é a cultura mais plantada? Saudação, Eliezer, obrigado por ter aceito nosso convite.
Bom dia, Roger, tudo bem? Saudação a ti e a todos os associados da Cotriel. É um prazer estar aqui conversando sobre a nossa safra que se encerrou. Roger, graças a Deus, apesar de muitos anos anteriores vir sofrendo, esse ano a gente teve uma produtividade muito boa, né? Se comparar aos anteriores, dá para se comparar com uma safra normal. A gente ficou entre 55 e 60 sacas na sua grande média, então isso deu um alívio para o produtor, para botar a casa em ordem, para organizar suas finanças, ter um pouquinho de caixa. A gente brinca até uma graxinha na costela para poder gerenciar a propriedade com um pouco mais de fôlego, né?
E nós podemos também dizer, né, Eliezer, que são 3 municípios que são abrangidos aí pela unidade de Capão do Valo. Eu queria, né, saber, né, sobre Candelária, Rio Pardo e Cachoeira do Sul, qual a região que melhor teve desempenho e qual a região que não teve desempenho tão grande, uma vez que tem cada uma peculiaridade diferente. São lavouras com perfis totalmente diferentes, como tu descreve
que são áreas de várzea, né? Mas são áreas que também, né, de uma diferença de 10, 5, 10 quilômetros de outra para o mesmo produtor, elas têm cenários diferentes, até em termos de produtividade. É importante que quem está nos ouvindo, nos assistindo, saiba que são três municípios com realidades totalmente diferentes, aliás.
É, Roger, como bem falaste aí, a gente fica bem na divisa dos municípios, entre Cachoeira, Candelária e Rio Pardo, né? Trabalhamos eu e o Gabriel aqui na unidade do Capão do Valo. O Gabriel fica mais para a região de Rio Pardo, eu atendo alguns produtores ali também, mas a minha área de atuação é maior para a região de Candelária e Cachoeira, né? E são perfis completamente diferentes. A gente tem uma variação ali de Candelária para Rio Pardo, por exemplo. De 20 sacos, às vezes, na mesma média produtiva do produtor, só pensando em índices pluviométricos. Numa área ali, por exemplo, a gente coloca 5, 10 quilômetros em linha reta, às vezes tem um produtor com 100 milímetros de acumulado e o outro está com 8, 10. É bastante diferente, né? O perfil de solo, a gente sai de um perfil de solo na região de Rio Pardo mais arenoso e vai para o lado, para a região de Candelária, num perfil de solo um pouco mais siltoso, né? Então, são desafios que a nossa área aqui de baixo nos traz, que às vezes dão uma quebradinha de cabeça para tu conseguir ajustar da melhor forma possível, né? Porque até mesmo a produtividade na sua média para a região de Candelária, ela é mais alta, né? A gente tem áreas ali de alguns produtores com 80, 90 sacas de média em alguns talhões, não média final, mas em alguns talhões chegando a isso. Já Rio Pardo, ela fica um pouco mais baixo, fica na casa dos 60 sacos, algumas áreas. Mas a média final, claro que fica mais baixa, né? Tem essa grande variação de um local para outro, né? E com isso, claro que o nível de investimento se difere. A região de Candelária, ela fica numa região de corredor de chuvas, vamos dizer assim, que a estiagem ela não sente tanto. O pessoal, o produtor se preocupa mais em um ano de El Niño como este do que propriamente um ano de Laninha, porque sabe que, embora mais baixo os índices de chuva, eles não serão tão poucos que afetem tanto na produtividade nessa micro-região, vamos dizer assim, né?
Bom, Elias, vamos falar sobre a questão da safra de inverno. A gente sabe, né? É uma região totalmente diferente, região, principalmente região centro, a região norte, que estão as áreas de abrangência da cooperativa. Como é que está a questão do plantio de inverno aí na região atendida pela unidade de Capão do Vale?
Assim, pensando no cultivo de inverno, né? Nós aqui temos uma região bastante diferente. A gente não pouco se trabalha com cultivo de inverno, onde a gente tem uma área de trigo muito muito pequena na nossa área de atuação. O pessoal aqui trabalha muito com gado, colhe aveia e azevém para grão e comércio para frente, né? Porque como são áreas mais úmidas, na grande maioria, o cultivo de inverno, de trigo, por exemplo, ele se torna bastante limitado, né? Pensando no manejo, no operacional e até mesmo na questão de produtividade, né?
A área de trigo, então, ela não é tão expressiva aí nessa região de Capão do Valo, Eliezer.
Não. Hoje, vamos dizer assim, da nossa área de atuação, nós estamos com 5% da nossa área total de atuação, nós temos. Não sei se chega a 5% da área com trigo, né? A gente está. É uma cultura que a gente tem muito receio pensando em ano de El Niño, né? Porque pega bem na época de colheita ali, os índices de chuva mais alto, então acaba que daqui a pouco ela não tem viabilidade, né? No final, no fechar das contas, ela não se torna viável, né, Roger?
Bom, área de canola. O pessoal arriscou a fazer plantio de canola e eu também tenho o mesmo receio em relação ao trigo, até porque a canola é uma cultura bem mais sensível ainda do que o trigo, Eliezer.
É, Roger, assim, ó, a gente está tentando outras alternativas. A gente vem numa conversa com os produtores de tentar tornar o nosso inverno mais rentável, porque hoje a gente pensa num pousio, enfim. E a canola, ela chegou como uma possível alternativa, com as novas cultivares, que a gente consegue fazer um manejo de herbicidas e tudo mais, ela vem sendo uma opção. A gente tem uma boa área de canola, implantada esse ano. Né? A gente está nesse desafio de conhecer a cultura, de ver como que ela vai se comportar. E estamos apostando bastante na canola, na nossa querida soja do inverno, como muitos dizem, né? A gente Tá torcendo para que flua e que dê certo para o produtor fugir da questão do trigo, né? Porque o trigo, além de tudo, a gente tem a questão de qualidade de grão, de pH. Já pensando no na canola, a gente foge disso, a gente fica refém da produtividade, mas a gente não tem tanto o receio da questão de qualidade de grão, de perder o pH, por exemplo, né? E com os manejos que hoje em dia são adotados, acaba que a gente consegue um controle um pouquinho melhor, porque ela tinha problema de debulha e tudo mais. E hoje acaba que, com as ferramentas que se tem, isso não, esse problema não se sofre tanto com ele, né?
Bom, a gente está conversando com Eliezer Barbosa, técnico agrícola da unidade da Cotriel de Capão do Valo. Bom, as demais áreas que não receberam nem canola nem trigo estão em pousio, né? Qual é que é o manejo que precisa ser feito nesta fase, uma vez que essas áreas, né, Eliezer, elas vão receber, né, principalmente a cultura de verão, que é a cultura da soja, e elas precisam de alguns cuidados. E o que que tu estás recomendando aí para os teus assistidos, né? Aliás, que era área técnica, né, de Capão do Valo, tem recomendado, né? Descreva aí o que que né, nas demais áreas, se há mais pousio, se há outros plantios de cobertura, e o que que você está recomendando aí, né, em termos de manejo para esta fase, para essas áreas que não estão recebendo nem trigo e nem canola.
É, Roger, vindo nessa mesma ideia do tornar o inverno rentável, né? A gente tem algumas áreas de pousio que a gente até está trabalhando com a ideia do arrendamento da área para gado, para terceiros, né? A gente controla a população, controla período, esses ajustezinhos finos ali, para questão de compactação de solo e tudo mais. E aí a gente está trabalhando com gado no inverno, em algumas áreas onde não consegue se manejar diferente. Trabalhando bastante com aveia e azevém para comércio de grão futuro, né? Tratando como uma cultura padrão, fazendo tratamentos fitossanitários e manejo de herbicida, porque no inverno tu controla a parte de herbicida pro verão. Vamos pensar assim, né? Nos maiores problemas que a gente tem hoje, que é caruru e buva, muita coisa, muito banco de semente, tu acaba limitando agora. Então a gente entra muito com manejo de hormonais. Esse manejo que se diz outonal, vamos dizer assim, né? A gente está alinhando para que tenha um verão mais tranquilo, sem muita a insistência de invasora, sem muito estresse com isso pro soja depois, né?
Bom, ele ia ser sobre a questão de inverno ainda, né? A gente sabe, né, que mesmo que nós não tenhamos muito controle da questão de tempo, a tendência é de termos excesso de chuva, né? O que que está sendo recomendado? Até eu queria que tu fizesse uma análise, né, sobre as condições de solo que nós temos atualmente aí na região atendida pela unidade de Capão do Valo, né? E o que que está sendo feito em termos de recomendação para que esse solo ele tenha esse bom desempenho, né? Ou seja, ele é a base de tudo o que está se trabalhando. A gente sabe, né, tem o Cotriel Construindo Solos aí, que é um projeto muito importante que todas as unidades dispõem, né? Ele foi apresentado, inclusive, no Campo Show aí da região sul e foi lançado e foi colocado nos demais eventos, né? Essa é uma das medidas, mas o que que está sendo sugerido? Uma vez que há um temor muito grande de que haja um excesso de chuvas e isso venha a prejudicar novamente o solo, e é sempre algo que tem preocupado o nosso produtor.
É, Roger, pensando assim nas previsões desse Super El Niño que muito se fala e que vai acontecer, algumas plataformas, algumas instituições já confirmaram, outras ainda não confirmaram 100%, mas se sabe que vai ser um ano chuvoso, a gente já começa o manejo da próxima safra na colheita da safra anterior. Tanto que, por exemplo, áreas de várzea, que é o que a gente tem aqui, não no geral, mas um 50%, vamos dizer assim, a gente já pede que o produtor limpe os canais de dreno, faça drenos dentro da área, drenos pequenos ali com trator mesmo, para evitar que se emposte água, né? Áreas mais altas, áreas de coxilha, por exemplo, a gente está trabalhando com cobertura, a gente aderiu bastante ao manejo de plantas com raízes mais resistentes, pensando, por exemplo, no nabo. Para evitar o máximo possível a questão de erosão, né? Porque a gente sabe que um grande problema de El Niño são as chuvas em excesso em um curto período de tempo. Então a chance de abrir erosões são muito grandes. Então a gente vem manejando nessa ideia de cultivo e plantas de inverno que estabeleçam raízes, estruturem solo e principalmente tentando construir esse perfil de solo em profundidade para ter uma maior resistência e consiga se trabalhar da melhor forma possível num ano onde as chuvas vão ser acima do que vem se acontecendo nos anos anteriores, né?
Bom, Eliezer, como é que está o nível de adoção de práticas de conservação de solo, rotação de culturas aí na região? Você vê o avanço na sucessão de inverno como forma de proteger o solo, estabilizar a renda do produtor, né? A gente falou sobre canola, sobre trigo, né? É muito falado mesmo que a canola é a soja de verão, mas como é que está essa questão da adoção das práticas de conservação do solo a partir dessa preocupação que se tem aí sobre esse excesso de chuvas e, claro, mais para frente, porque o que aconteceu em 2024. Né, então, dois anos seguidos, né? Esperamos que não se repita, mas é algo que não está livre de acontecer, porque o Rio Grande do Sul predominam tanto os extremos de frio quanto de calor, e agora também a gente sabe que predominam os excessos, né, os extremos de chuva também.
Roger, assim, ó, a adoção, até como comentaste, até 2024 o produtor não tinha tanto essa visão. Se trabalhava também, mas não com a tamanha importância que foi se dada a partir daí, né? Hoje, quando a gente tem uma previsão assim, já dá um temor do que possa acontecer. Então, o produtor adere muito bem. A gente senta e conversa bastante sobre o que fazer, como fazer. E o produtor aceita bastante a ideia, na sua grande maioria, né? Pensando na conservação de solo, no plantio na palha, no plantio direto, no sistema plantio direto, que é a rotação de culturas, não ficar só no trigo, soja, mas sim diversificar o inverno, colocar o milho na jogada, que é uma baita ferramenta. Então, o produtor ele tá mais receptivo a essas ideias de manejo, de conservação, de construção e de melhoria de solo, até mesmo porque foi se visto, pensando no outro extremo, em anos onde as chuvas foram abaixo do nível, solos que tinham uma construção de perfil e estruturação, mesmo com todo o desafio, eles acabaram entregando uma produtividade superior aos com um manejo um pouco inferior, né? Então o produtor está pensando no contexto todo, tanto quanto no excesso, quanto na falta, para construir um perfil de solo que traga uma rentabilidade maior, né? Produzir mais em menos área. Produzir qualidade e não quantidade, né? Porque muitas vezes o produtor tem a ideia de expandir muito a área e acaba pecando em alguns detalhes. Então a gente está conseguindo alinhar com os nossos produtores aqui em melhorar a área que ele tem, porque é difícil de expandir, construindo a base, né? Construindo o solo, melhorando a parte de correção e estruturação de solo, né?
Muito bem, essa participação do Eliezer Barbosa, técnico agrícola da unidade de Capão do Vale.
E vamos encerrando o nosso Cotrião em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vamos estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 20 de julho, Osvaldo Tati de Araújo, Dirceu Eugênio Marcon, Ivo Armando Tuebe, Fiorindo Tunelo, Terezinha Ivanir Pereira, Ercílio Domingos Donati, Nélio Liberloto Dalcin, Helena da Silva Rodrigues, Cláudio de Freitas, Jussara Maria Dolce, Ayrton Luiz Birgayer, Olivan Bach dos Santos, José Raimundo Dressler, Evandro Nicola, Jaumir Mati Koch, Geri Adriano Severo, Flávio Júnior Ilha, Débora Matias de Camargo e Luan Samuel Finkler estarão aniversariando na segunda, 20 de julho. Terça, 21 de julho, Os cooperados que pagam a festa serão Aristides Renato Franceschetti, Francisca Schneider Effler, Debreu Costa Soares, Nestor da Cruz, Nilvo Zucchetto, Luiz Pedrassani, Orlando Mício, Luiz Roque da Silva Moraes, José Irani dos Santos, Isônia Neiva Haddads Clugi, Tadeu Jacinto Sereta, Neri Alves da Costa, André Debrun Severo, Dilney José Ciolim, Paulo César dos Santos, André Nicolini, Joel Rodrigues, Edmilson Borba de Oliveira, Silvânio Lauro Wendler, Jaime Rosa de Barros, Fabiana Camargo Keller, Júnior Máximo Pagnussati, Laísa Guelzer, Débora Portela de Biasi, Paulo Júnior da Paixão, Catiele Casten, Heitor Eduardo Bernardi, Cassiano da Paixão, Camila Pfeiffer e Júnior Dalberti de Moraes aniversariam no dia 21 de julho, terça-feira que vem. Quarta que vem, 22 de julho, os sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Vedi Mor, Ivo Luiz Daniel, Félix Marquioreto, Adi José Potric, Honório Effler, José Vanderlei Cardoso, Hildo Brock, Elton Luiz Laval, Silmar de Brum, Janete Neulach, Wilson Kurtz, Valdecir Rabuski, João Carlos de Oliveira Maciel, Simone Colombo, Carla Molinaro Soares, Cíntia Haas, Jonas Rekovski, André Roberto Jegli, Anderson Clairton Liné, Alexandre Itamar Schmidt, Aline Gugel, Renato dos Santos, Thiago Rodrigo Limberger, Nathan Vink dos Santos, Felipe Oldefer e Randall Juan Fiuza Books aniversariam na quarta que vem, 22 de julho. Quinta que vem, 23 de julho, os cooperados que estarão proporcionando bolo aos demais serão Ladislau Kirali, Terezinha Canal Ottoni, Maria Mira Cirrota, Luiz Carlos Canova, Claudemir José Turati, Antônio Flávio Rodrigues Leitão, Pedro Rogério Bach, Paulo César Acebei, Janino Prado, Marta Regina Perim Barbosa, Gilmar Antônio Bissotto, Celso André Beiuk, Síria Lauerman, Evandro Guio Moraes, Alencar Nelson Seibert, Zumara Lúcia Wecker, Gilberto Schneider, Evani Dejanira Coimbra Moraes, Carlos Alberto Foster e Andrei Matheus Vaide serão os aniversariantes da quinta que vem, 23 de julho. Sexta que vem, 24 de julho, os associados que estarão em festa serão Olívio Hammer Miller, Sebastião Dionísio Alves Madril, Irineu Biasi, Luiz Batista Pereira, Neiva Maria do Nascimento, Ivo Schneider Lasch, Cássio José Lázari, Beno Jorge Silveira, Claudemir Basso, Paulo Edemilson Parisotto, nosso vice-presidente, Neuza Fernandes da Costa, Odilon Luiz Maziero, Osmar Germando Brandt, Wilson Bernardi, Fábio Alexandre Rekovski, Gabriel Franco dos Santos, Rosana Melchior, Eduardo Cirilo Puntel, Alisson Ruoso e Agro Cereais Fagundes Limitada serão os aniversariantes da sexta-feira que vem, 24 de julho. Sábado que vem, 25 de julho, os cooperados de aniversário, mais um ano de vida, serão Jacob Delvino Orsolim, Célia Billig de Castilhos, Celso Antônio Giovanella, Roseli de Oliveira de Corli, Neri Giovanella, Jacó Mayerhofer, João da Silva, André Pardoff, José Marcelo Orlandi, Délio Resch, Érico Roni da Silva, Nádia dos Santos Gonçalves, Aldemir Bayerli, Adolfo Belt, Juliano Gugel, Gisa Moraes Murati, Anderson Luiz Pereira, Ana Janaína Zan, Vanusa da Silva Ciolim, Jordana D'Ambros Drum, Felipe Stefanello dos Santos e Aline de Camargo Barbosa serão os aniversariantes do dia 25 de julho, sábado que vem. E domingo que vem, 26 de julho, os associados que estarão completando mais o aniversário serão Luiz Gato, Edilceu Borba da Silva, Jerônimo Luiz Bayerli, Francisco Franceschetti, Noé de Brum Severo, Irley Gilson Conrad, Maria Ondina Matuela, Lauro Ross, Dario Neu, Isabel Cristina Coraza, Renato Bertolo, Fabiano Arendt, Jarbas Steinhoffel, André Metzger, Ailton Neski, Graziela Dolce Alves, Giovanni Nogueira, Edson Yenich Fruit, Cristiane Pereira dos Santos, Leonardo Barbosa Textor, Ramírio Policena Paz e Carla Thaís Pereira Nunes serão os aniversariantes do domingo que vem, 26 de julho. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários de aniversário na próxima semana. Segunda, 20 de julho, Vilmar Aguiar Tavares, Ana Luísa Rodrigues Orlim de Oliveira e Timóteo Rafael Tomé Cardoso. Terça, 21 de julho, Catiele Moraes de Camargo, Maurício Endelwein, Tainara Moreira de Oliveira, Ademilson Schweninger, Emanuele Barbosa Campos e Iago Daniel Pinto. No dia 22, quarta-feira, Eduardo Júnior Martins Fanfa Araújo, Roseniro Florencio, Nicole da Silva Moraes, Lauro Machado, Sonia Marquese e Silmar de Brum aniversariam no dia 22 de julho, quarta que vem. Quinta que vem, 23 de julho, Lucimara Aparecida Maier, Celso André Beiuk, Matheus Ritter, Gilberto Nicolini, Anderson Luz da Rosa e Marcelo Hockenbach. Dia 24 de julho, sexta-feira, Bruno Pedro Arts Neto, Alceu Pedro Pierezan e João Mara Vieira. No dia 25, sábado, Juliano Gugel, Ederson Henrique Cardoso Creus, Alex Dreyer Moraes, Lúcia Marli Schmitz dos Santos e Jaqueline Matos dos Santos. E no dia 26 de julho, domingo, Leonardo de Souza Sabino, Edson Yenich Fruit, Jason Gugel e Eno Oldenburg. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.